África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A questão da mulher na sociedade e na Igreja foi um dos pontos mais controversos dos diversos temas debatidos na consulta pós-sinodal O Novo Pentecostes para a África. Realizado em Mumemo, arredores de Maputo, em maio passado, por iniciativa da Caritas África e do Departamento Justiça, Paz e Desenvolvimento do SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais para a África, esta consulta tinha por objetivo ver de que modo as Comissões Episcopais, Justiça e Paz e as Caritas da África podem trabalhar juntos para pôr em prática as proposições do Sínodo dos Bispos para a África, com o intento de promover a paz, a justiça e o desenvolvimento no continente africano. O debate sobre o tema da mulher foi controverso na medida em que criaram-se como que duas correntes, uma que, grosso modo, gostaria que as coisas mudassem com uma certa rapidez para dar mais espaço à mulher na Igreja e na sociedade, e outra, segundo a qual há que caminhar paulatinamente sem que a mulher perca a sua feminilidade e as suas especificidades sociais. Perante isto, os bispos confiaram então ao SECAM a tarefa de criar, no arco de 3 meses, um grupo de trabalho para estudar as proposições do sínodo no que toca especificamente à mulher e formular recomendações sobre a forma como podem ser aplicadas a todos os níveis. Instada por nós a dar a sua opinião sobre esta matéria, a doutora Filomena Elias, que tomou parte nessa consulta, disse-nos, na conversa que ouvimos a vez passada, que não teve a percepção de controvérsia, mas apenas que o tema da mulher pode ser enquadrado no âmbito da questão da justiça e também da família. Mas, no âmbito da família, haverá algo a melhorar em relação à situação da mulher? Este é o tema da nossa conversa hoje com a dona Filomena Elias.
Acredito que já me referia anteriormente, quando eu digo que é necessário fazer trabalho junto das famílias, no sentido de incentivar as famílias para dar a mesma educação tanto aos filhos do sexo masculino como do sexo feminino, atendendo também às especificidades de cada sexo. Para mim, a partir da família, pode-se exatamente melhorar a situação da mulher a partir daí, dando-lhe as mesmas oportunidades que o seu irmão do sexo masculino.
Portanto, a doutora Filomena tem uma família, 2 filhos, um rapaz e uma menina. Consegue pôr isto em prática? Está satisfeita? Vê que os direitos seus, da sua filha, e como as transmite, está tudo fixe, digamos, deste ponto de vista?
Até este momento, eu não vejo que tenha dado uma educação diferente aos meus filhos. Neste momento, a minha filha mais velha está casada e estou com o mais novo, que tem 16 anos. A minha filha já é formada, casou-se, e o meu filho está a fazer agora o ensino médio. Se ele passa, próximo ano, possivelmente vai concorrer para entrar numa universidade. Portanto, é esta educação que é preciso primar, tanto para as meninas quanto para os rapazes.
Sim. Portanto, tudo passa ali pela educação. Ou há outros setores em que se tem de ter em conta essa preparação em pé de igualdade, salvo especificidades entre o rapaz e a rapariga? Por exemplo, nos trabalhos de casa, nos trabalhos domésticos em casa, normalmente tende-se a encarregar tudo à menina, ela que tem que pôr a mesa, ela que tem que tirar a mesa, no campo ir buscar a lenha, cozinhar, buscar a água, e depois fica por aí, o rapaz faz pouco ou nada.
É aquilo que eu dizia, se calhar na cidade é diferente, porque se formos olhar aí nas localidades, nas aldeias, é exatamente isso que está a acontecer. Então, as crianças do sexo feminino não vão à escola para ir buscar a lenha, para ir buscar a água, enquanto os rapazes, esses, portanto, vão à escola. É dada uma oportunidade ao filho do sexo masculino, em detrimento desta que tem que ajudar nas lides domésticas. Portanto, eu me referi a esse aspecto no início. Portanto,
no seu caso concreto, faz fazer a cama e limpar a casa ao seu filho?
O meu filho sabe fazer um pouco de tudo. Tem momentos para estudar, tem momentos para lazer, tem momentos para ir à escola e tem um momento também em que ajuda a fazer os pequenos trabalhos de casa, como seja pôr a mesa, levantar a mesa, arrumar o quarto dele. Então, ele aprendeu desde pequenino, agora está com 16 anos, ele vai fazendo. A minha filha está casada, eu vivo com o meu marido e com o meu filho.
Dois homens a cargo, ou partilham também as tarefas?
Partilham as tarefas, sim, sim.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Terceira e última parte da conversa realizada em maio passado no Maputo por Dulce Araújo com a doutora Filomena Dias, advogada ligada ao Conselho Pastoral e ao Ministério da Liturgia na Sé Catedral da capital moçambicana. Conversa tida por ocasião da consulta pós-sinodal, um novo Pentecostes para a África, realizada no MUMEMO.
Falamos do aspecto da mulher ali nessa consulta pós-sinodal, mas o tema fundamental justamente não era esse, era como levar a Cáritas e as Comissões Justiça e Paz a trabalharem juntos para implementar a questão da justiça, da reconciliação e da paz em África. A seu ver, saímos de lá com recomendações não utópicas que podem ser postas em prática? Como é que vê esse problema, que deve ser urgente, é urgente em quase toda a África?
Acredito que é bem-vinda esta exortação de trabalhar juntos, porque, na verdade, se um trabalho está disperso, se calhar os frutos, não digo que não aparecem, mas podem atrasar a aparecer. Então, se o trabalho for conjunto, todos a trabalhar estão sincronizados, no sentido de que sabe-se mais ou menos quais são, portanto, os aspectos mais importantes que devem ser alvos de tratamento imediato, e dessa forma todos vão e pegam esse aspecto. Depois tem um aspecto seguinte: todos pegam, portanto, cada um onde estiver estará a trabalhar no mesmo sentido e na mesma, vamos dizer, na mesma proporção, porque o assunto é tratado na mesma altura. Portanto, há de haver aqui um diapasão em que todos estão a trabalhar no mesmo assunto e no momento real. Portanto, este é que é, para mim, o ponto importante.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Filomena Elias, que a concluir a conversa com Dulce Araújo, quis mais uma vez recordar a vivência da fé cristã na sua família, apontando mesmo a alguns consagrados e agradecendo aos seus pais por lhe terem transmitido a fé.
De facto, a família toda é uma família cristã. Já o meu pai estudou na missão de Mukodoene, portanto na província de Inhambane, e veio a uma localidade de Zandamela como professor catequista, onde conheceu a minha mãe, com quem casou. Portanto, a partir daí, toda a família, todos nós fomos nascendo e crescendo dentro do cristianismo, a partir dos nossos pais. Já os meus avós eram cristãos. Quero aproveitar este momento para agradecer aos meus pais por terem me mostrado este caminho. Eu fui batizada, portanto, nasci no dia 7 de agosto e no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, eu fui batizada. Portanto, era assim que os meus pais faziam. A criança nascia e era logo batizada. Portanto, como dizia, eu quero agradecer aos meus pais pela educação que me deram, de modo particular, a educação cristã. Tudo o que está acontecendo na minha vida com relação à vida cristã, portanto, é graças ao trabalho e ao esforço dos meus pais. E na família, não só temos um bispo, temos o tio que é bispo, temos a tia, a irmã mais nova da minha mãe, que também é religiosa, das irmãs da Apresentação de Maria. E tenho também uma prima, que é salesiana, que é filha também de um tio meu, irmão do meu tio bispo. Portanto, esta é uma tradição, de facto, já tem mais de um século que nós somos cristãos, já desde o tempo dos meus avós.
E, neste aspecto, sentiu-se sempre em sintonia com o seu marido? Ele é também profundamente cristão, como a Filomena?
Sim, o meu marido é cristão. O pai dele é um grande leigo na comunidade onde ele reside. Que ele reside no Choco, um grande leigo, está sempre a trabalhar para a Igreja.
E sei que já participaram juntos no Encontro Internacional da Família, não é? Encontro das Famílias organizada pela Igreja, não é?
Sim, sim. Eu fui com o meu marido ao México em 2009, em janeiro, onde participamos no Encontro Mundial das Famílias.
Que tal foi essa experiência?
Foi uma experiência bastante boa, bastante salutar. De facto, percebemos que, afinal, a Igreja está preocupada com o Instituto Família, porque é na família onde as pessoas aprendem a respeitarem-se mutuamente, aprendem desde crianças, portanto, a ter o espírito de entreajuda. Então, portanto, no Encontro Mundial das Famílias, a ênfase era, de facto, fazer do Instituto da Família um local onde as pessoas recebem, portanto, a educação cristã, os valores morais por que não, cívicos, onde as pessoas sabem, aprendem, desde logo, a respeitarem os outros.
E o seu filho também, que é adolescente, já participou no Encontro Mundial dos Jovens, não é?
Já participou. Isso foi em Sydney.
E foi marcante para ele?
Bastante marcante. Ele ficou mais, como é que eu vou dizer, mais ligado à Igreja, porque, de facto, ele percebe inglês, fala bem inglês. Então, ele podia exatamente ouvir aquilo que o Santo Padre dizia. E houve também uns encontros anteriores, portanto, ao encontro com, vamos dizer, umas catequeses que eram dadas. Estava um grupo lusitano, portanto, no mesmo local. Então, as catequeses eram dadas ali pelas, não sei se era arcebispo ou bispo, que estava ligado à congregação salesiana. Então, nesses encontros, era também uma espécie de uma partilha em que, no fim, quem tivesse alguma dúvida ou alguma pergunta a fazer, fazia. Então, foi uma experiência muito boa para o meu filho, porque ele pôde, enfim, também partilhar alguma experiência típica da idade dele, portanto.
Está bem, Dona Filomena, muito obrigada por ter partilhado a sua visão do mundo com os ouvintes e as ouvintes da rubrica África Vozes Femininas. Esperamos voltar a tê-la nesta rubrica dedicada às mulheres da África.
Quem agradece sou eu por esta oportunidade ímpar. Nunca esperei falar para a Rádio Vaticano. Mas pronto, apareceu a oportunidade e bem-haja. Essa é a mulher moça africana. Oh yeah. Vai vestida de capuana. Oh yeah. Essa é a mulher moça africana. Oh yeah. Vai vestida de capuana. Oh yeah. Essa é a mulher moça africana.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.